Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Convido o vereador Ricardo Liesenfeld para seu ato de juramento e posse. Estenda a mão direita e repita comigo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato. Respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Em nome da lei está empossado senhor Ricardo Liesenfeld. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 046/2022.
Ofício 046. Ao senhor Marcelo Luiz Schneider, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar vossa senhoria e demais vereadores, encaminhamos projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 025, de 31 de março de 2022, autoriza o Poder Executivo a adquirir 2 reservatórios de fibra de 15 mililitros para auxiliar a Associação dos Moradores de Arroio Grande e da Outras Providências. Projeto de Lei número 026 autoriza o Poder Executivo a custear despesas dos campeonatos municipais de bocha e indica recursos. Projeto de Lei número 027 autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhorias. Projeto de Lei número 028 autoriza o Poder Executivo a instituir o Pavimenta Fácil, Programa de Pavimentação Associativa, e a participar conjuntamente em obras de pavimentação de ruas através do livre e própria iniciativa dos proprietários e das outras providências. Projeto de Lei número 029 autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamentos e das outras providências. Projeto de Lei número 030 autoriza o Poder Executivo a custear despesas de evento cultural denominado de A Paixão e Morte de Jesus Cristo, via sacra, indica recursos a outras providências. Projeto de Lei número 31 altera o anexo 4º da Lei Municipal número 3.640 de 21/12/2017. Projeto de Lei número 032 altera dispositivos da Lei número 3.848, de 7 de maio de 2020. Projeto de Lei número 033, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do exercício 2022, no valor de R$ 685 mil, indica recursos. Projeto de Lei número 034. Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de 400 mil. Indica recursos. Projeto de Lei número 035. Altera dispositivos da Lei 3.884, de 17 de dezembro de 2020. Solicitamos votação em regime urgência do projeto 30 e 34. Sendo que tínhamos para o momento, prefeito municipal Danilo José Brooks.
Requerimento dos vereadores. Do vereador César Cortes.
César Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie a colocação de uma proteção para peito na extensão do Arroio Jararaca, localizado na Rua A do loteamento Vátir, em São Caetano, local onde há grande fluxo de pedestres e está perigoso o deslocamento dos mesmos.
Do vereador Ricardo Lisenfeld.
Ricardo Lisenfeld, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal faça patrulhamento roçadas no Travessão Fernandes, picada até Rui Barbosa. Que seja patrulhado e feita manutenção da Estrada Geral de Picada Rui do Meio, subindo Canudos, e também o trecho de Canudos descendo para Esperança Rui Barbosa. Que se estude no futuro a possibilidade de abertura de uma estrada linha 32 até a divisa com Travesseiro linha Cairu. Que faça a colocação de uma lâmpada nas imediações da casa de Josimar Majola em Picada Rui do Meio.
Bancada do PMDB.
Bancada do MDB, adiante firmado, vem respeitosamente requerer, seja encaminhada as seleções a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estenda o horário de atendimento ao público no posto de saúde do centro, até a meia-noite, com toda a estrutura disponível, médicos, enfermeiros e farmácia, devido à grande demanda e procura por atendimentos no plantão médico do nosso Hospital São José. Nossos munícipes esperam uma solução a curto prazo. A Rui do Meio sempre foi referência regional na área da saúde. Não podemos regredir em relação ao serviço reconhecido pela sua qualidade. Precisamos seguir investindo ainda mais na saúde, tão primordial para o bem-estar e cuidado com nossas famílias e cidadãos. Nossa comunidade merece nossa atenção, com atendimento humanizado e de qualidade. Nos termos, pede deferimento, vereadores do MDB.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria lida. Fazer inscrição junto à mesa, grande expediente.
Sim, o cara tem que ficar sério. Hein?
pediram para mim.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao colega Ricardo. E bastante sucesso. O referente ao requerimento que a bancada encaminhou, era o meu assunto também para hoje, justamente pela preocupação e pelos acontecimentos nos últimos dias, agora parece que está um pouco mais calmo, com relação ao hospital. Então, realmente, eu concordo que a administração amplie o horário por pelo menos até a meia-noite, hoje, se não me engano, até conferi com a colega Cíntia, até às 8 da noite, mas somente clínico, né, que eu estou de férias. E eu acho muito importante que se tenha também um pediatra, até porque as crianças, nesse momento, e o próprio clima, e ainda o que vem pela frente, que nós temos um inverno bem, bem rigoroso, onde as demandas são maiores, e o que se percebe também nos postos de saúde e com essa ampliação. É uma maneira de se ajudar. A questão do hospital tem bons profissionais, mas a procura é muito grande. Então, com esse horário estendido, eu acho que vai desafogar um pouco e que se dirija ao hospital as urgências e as emergências. Eu acho que é um momento bem, bem crítico. Na questão da saúde, o município tem que continuar sendo uma saúde de referência. O nosso hospital precisa continuar sendo aquele hospital que todos sempre falam bem. É o que queremos. Eu acredito que essa casa também, todos hão de convir comigo que nós precisamos continuar a ter uma saúde como já foi primeiro lugar em outros tempos. Sabe-se que a busca é muito grande, as demandas aumentam todos os dias, mas acho que o município, a administração, a secretaria, de uma maneira ou de outra, precisa encontrar uma solução e que isso seja rápido, porque não a gente fica muito triste, eu sei que vocês também, quando acontecem essas coisas, uma pessoa vai procurar um atendimento, demora muito tempo, o médico às vezes está sobrecarregado, mesmo nas unidades de saúde, o município tem ótimos profissionais, todos os profissionais da área da saúde são excelentes profissionais, temos médicos que atuam no município há mais de 30 anos, então a nossa saúde precisa continuar sendo referência. E por isso, então, também eu concordo e peço que a administração pense com carinho nessa ampliação desse horário estendido por pelo menos até a meia-noite, até prevendo o que vai vir daqui para frente. O que se quer, eu acredito que nós, como um todo, pensando no coletivo, pensando nas pessoas, nós temos que proporcionar um bom atendimento. E acontecendo essas demoras, aí não caracteriza mais o bom atendimento. Eu sempre tenho muito comigo que o bom atendimento, a qualidade no atendimento, o bem atender, o bem acolher, o bem receber, faz parte do tratamento. Às vezes, 50% do tratamento já começa aí. Então, eu ficaria muito agradecida se realmente a administração pensasse nessa possibilidade. Outro assunto que eu trago também, outro que eu quero me referir um pouco, sobre o projeto número o 21, que é o da criação do conselho, e que vai ser votado hoje, né? Vai ser aprovado. Eu, vendo esse projeto, li ele por 2, 3 vezes e, assim, eu fico muito feliz, até porque lá em 2017, eu, na época, o prefeito Klaus, conversei com ele sobre a preocupação, não só minha, como de muitas pessoas, principalmente das protetoras, das ONGs, e com relação aos animais. Então, foi criado, Klaus prontamente acatou, e foi criada essa lei de castrações e de cães e gatos, o que de lá para cá ajudou muito. Eu acho que isso é uma coisa que tem que continuar, que bom que está continuando, que continua e está sendo melhorado. Ano passado foi ampliado esse convênio, foram aumentados os números, o quantitativo de procedimentos. Isso reflete no dia a dia, não só nosso, mas de todas as pessoas, de toda a comunidade. Então, eu penso que bem-estar também é isso. Bem-estar animal faz parte da nossa vida no dia a dia. Então, eu fico bem feliz por ser aprovado e é mais uma ferramenta para ajudar a ter esse cuidado com os animais, porque é a saúde pública. E vai ser aprovado, né? Então eu já fico bem agradecida. E lembrando também do anteprojeto que eu encaminhei no início do ano sobre cobrança dos maus tratos, né? Então eu também gostaria que isso não ficasse na casa, que ele seja lei, seja aprovada uma lei para que as pessoas também tenham consciência e é uma maneira de se ajudar a todos. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas. Cumprimentar aqui em especial o Ricardo. Sucesso para ele também. Cumprimentar nosso jurídico, secretário, nossa imprensa e todas as pessoas que nos assistem nessa noite. Primeiramente, eu vou trazer um assunto que eu já trouxe nessa casa por mais vezes, que é a implantação de placas solares no município. Já falei disso mais vezes, outros colegas também já trouxeram esse assunto, e o ano é esse para ser colocado. Eu acho que para ser mais vantajoso, então, para não ter tarifa, a gente sabe que o município consome bastante energia, e seria de extrema importância para a economia e para a geração de uma energia limpa. O Juninho, que também é do meio ambiente, já foi suplente na outra administração, também já pediu isso. Acho que hoje ele estando na Secretaria do Meio Ambiente, ele pode dar uma força. Ele tem o mesmo pensamento que eu também, que isso seria muito importante. Espero que alguma coisa nesse sentido possa ser buscado. Acredito um projeto piloto, nem que se não contemple toda a demanda da prefeitura, que passa de 1,5 milhão que a gente paga de energia por ano. Então, só em iluminação pública é um valor muito alto. Então, se nós conseguirmos abater esses valores em questão de 4 anos e pouco, isso é um custo que se paga, isso é viável. E daqui a 4 anos esse dinheiro sobra para ser investido em outras obras, que tantas obras que são nos cobradas aqui nessa casa, que podem ser feitas com a sobra desse dinheiro. Arroio do Meio é um dos únicos municípios que não cobra a taxa de iluminação pública, podem pesquisar isso, em todos os municípios praticamente é cobrado, só Arroio do Meio não, mas também daqui a pouco vai ter que ser cobrado se a gente não fizer alguma coisa. Então, peço para a administração para que pense com carinho realmente. O ano é esse. Mais colegas já falaram disso. Sim,
se me permite, colega. No estado tem 3 municípios que não cobram. Aí no meio é 1.
Isso aí. Então, vejam a importância disso. Às vezes as pessoas dizem que pode ser investido mais aqui e lá. Então, em vários anos sempre é um dinheiro. Se nós botássemos em asfalto, daria um bom 1 quilômetro, 2, em 4 anos são 4, né? Então, olhando isso, é importante, e para a população também é importante. Então, peço carinho para que realmente pense nisso. Eu vejo que outras prefeituras estão implementando nas escolas. Fazer um projeto piloto, então, para ver se realmente dá certo e depois aumenta a demanda. Né? Também falar da comunidade Picada Café, uma comunidade pequena. Estive lá na segunda-feira. Tive uma noite simbólica de inauguração. Aqui, agradecer também ao prefeito, à administração, que atendeu um pedido da comunidade lá, onde a gente pediu para que fosse avançado lá num pavilhão que começou também na outra administração, já com a cobertura. É uma área que é do município, aquela comunidade é uma comunidade pequena. A gente viu a alegria lá daquela comunidade em ter uma cobertura que digna para eles, né? Não está bem pronto, mas eles vão se virando, então foi uma parceria do município com a própria comunidade, um valor que o município investiu em torno de R$30 mil, muito importante para aquela comunidade, fora que eles investiram, fora que foi feito da outra administração. Então, agradecer aqui ao prefeito por ele ter atendido esse pedido também daquela comunidade. Não é o vereador, é sempre a comunidade que nos pede e a gente passa isso adiante. A respeito de Canudos, vi que o Ricardo também está dando uma força aí para pedir esse serviço. Também pedi ele na última sessão. Sei que foi começado a ser feito lá esse trabalho lá. Que bom, a comunidade realmente está esperando esse serviço lá naquela comunidade de Canudos, linha 32. E que bom, a gente sabe que nem tudo pode ser feito de uma hora para outra, mas que bom que o secretário atendeu esse pedido também e essa comunidade também vai ser atendido com essa demanda. Outro assunto que, final de semana, falei com várias pessoas também, referente à linha 32, é a situação da água. A gente sabe, a gente já comentou aqui na outra sessão, foi aprovado um valor para eles, mas nós, todo mundo já estava meio ciente que provavelmente o poço que foi refurado lá não teria água boa e ela realmente é imprópria para o consumo humano e também para os animais, pelo que as pessoas nos relatam. Agricultores me relataram que baixou a produção de leite, estão pegando numa valeta, agora, graças a Deus, as valetas voltaram a correr. Então, é uma situação muito complicada lá. Eu acho que, assim, a Câmara de Vereadores é parceira, já comentei até com o prefeito Danilo, as pessoas de lá. A gente tem que procurar achar uma alternativa para aquele povo lá de cima, para que se resolva, para que dê tranquilidade, porque tem muita produção lá, as pessoas precisam de água, não só para a produção, para o seu consumo também, e hoje ela é imprópria. Espero que se ache alguma solução, de alguma ou outra maneira vai ter uma solução, e espero que encontremos ela o quanto antes, peço também para que possa ser agilizado isso, para dar essa tranquilidade para o pessoal de lá. Falar também, hoje tem um projeto que vai estar sendo votado de urgência, que é para os móveis da Escola Infantil São Paulo, né? Que vai ser aprovado com certeza, e tem que ser aprovado com urgência para que o quanto antes aquela escolinha possa estar funcionando. É uma coisa que eu venho cobrando o ano todo já, mais vagas nas escolas infantis. A gente fica feliz que está acontecendo, porque realmente precisa. Os pais, as mães precisam ter um lugar para deixar os seus filhos com segurança e eles precisam trabalhar também. É uma necessidade. Então, hoje, para contratar uma babá ou alguém, quase é inviável para eles trabalhar. Então, com certeza, peço para todos os colegas que vão ser a favor desse projeto para que ele seja realmente aprovado. Quanto à situação da saúde, já coloquei bastante coisa na última sessão também. A gente sabe que nem tudo é possível, mas conversando e escutando as pessoas, acho que esse propósito de pensar em deixar o posto aberto até a meia-noite, ele é uma situação boa, viável, e também não vai sobrecarregar tanto o nosso hospital, talvez. Talvez isso é mais viável do que contratar mais médico para o hospital. Então, vejo isso com uma situação positiva que possa trazer tranquilidade de novo, porque nosso município realmente ele é referência na saúde. Então, para equilibrar isso de novo e buscar essa tranquilidade, temos bons profissionais, já falei isso, É questão de talvez se organizar e conseguir fazer essa situação melhorar. A gente sabe que teve a pandemia, mas agora também o surto da dengue, que também é complicado. E aí está chegando o inverno, a gente sabe quem tem filho pequeno, quem tem criança, como a colega disse, praticamente está toda semana procurando médico. A gente tem uma criança, a gente sabe que na escolinha, essa semana, todos os pais já mudam o clima, praticamente as crianças tudo precisam procurar um médico. Então, que pensem com carinho para atender realmente a população. É um pedido da população, não é do vereador tal e tal, mas é da população que vem nos procurar. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Pantera.
Cumprimentar o presidente, colega Ricardo, em nome dele, os restantes colegas, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa. Falar um pouco da saúde, a gente sabe alguns problemas que ocorreram há uma semana e pouco atrás, final de semana bem tumultuado, mas a administração logo tomou providências e aí, como a própria colega falou, nós já estamos dentro de uma normalidade quase, onde é que nós investimos mais ainda recursos para o hospital, para principalmente final de semana, aumentar o número de médicos. Sobre a pedido da bancada MDB, do posto de saúde, a gente começou a partir dessa segunda a atender até as 20 horas e conversando com o secretário e prefeito, a gente começou até as 8, se a demanda vier a gente vai aumentar. É ruim tu abrir, não ter demanda e retroceder. Então, acho melhor, eu concordo e também foi nessa opinião, começar e andando devagar para frente. É ruim quando tu tem que retroceder. Então, acho que esse é o caminho, estamos no caminho certo. Com certeza, a administração nossa saúde sempre foi e sempre será um ponto em primeiro lugar nessa administração. Mas também temos que olhar um pouquinho ao nosso redor, que ninguém está preparado para de uma hora para outra acontecer um surto de dengue que estourou, enfim, mas acredito que com o frio já vai diminuir. Só nós olhar um pouco as manchetes dos jornais e municípios vizinhos, onde é que a situação está bem pior. E nós, graças a Deus, estamos conseguimos amenizar e hoje, esse final de semana e durante a semana está bem, estamos andando bem essa situação, então, está de parabéns ao secretário por ter, e a administração, ter conseguido logo articular e fazer com que essa situação se resolvesse. Falar também, o colega Rodrigo falou, Picada Café, estive lá também na segunda, parabenizar aquela comunidade, deixar aqui o registro do nosso suplente vereador de Rio Grande, Arno Kehl, que também, juntamente, o Rodrigo pediu, ele também pediu para a administração, para atender aquela comunidade, que é uma comunidade pequena, que realmente não tinha mais nem um espaço para fazer como o próprio Rodrigo colocou, para fazer seus encontros, seus cultos, suas encontros de idosos, enfim. E a administração foi chamada e prontamente botou recursos naquele local e hoje falta, sim, ainda coisa a ser feita, mas a comunidade está contente, muito agradecido a essa administração por ter olhado para ela e agora eles já têm o lugar deles para voltar a fazer seus encontros. Não posso deixar de falar, não porque se encontra aqui, mas a Secretaria de Obras das Estradas, parabenizar e agradecer o pedido meu por ter feito os loteamentos Berg, Rammeyer, Tandonarita. Agradecer pelo trabalho, o belo trabalho que foi feito ao secretário e sua equipe. Eu acredito que, como foi falado, hoje essa equipe já fez o que o Rodrigo e o Ricardo falaram, Canudos, 32, lá na travessão do Close, enfim, está sendo feito. Então, parabenizar pelo trabalho do secretário e sua equipe. E preciso falar sobre um assunto que na última sessão aqui foi debatido, onde é que o presidente até cobrou, e eu fui verificar, veio a máquina, dinheiro do deputado federal Alceu Moreira. Ele cobrou que o MDB não tinha sido convidado para a entrega dessa máquina. Para minha surpresa, na sexta-feira, apareceu o seguinte, foi em todas a imprensa, jornal, foto na entrega oficial da máquina, de uma mais outros equipamentos, onde é que está o colega Rodrigo, ex-prefeito, enfim. E aí eu fui me informar, naquele dia da sessão já tinha sido feito convite para esse ato. Por que foi levantado uma inverdade e não foi falada a verdade? Cobro do meu colega Rodrigo, se ele já tinha sido convidado naquele exato, por que nós precisamos aqui fazer, isso se chama politicagem, do meu ponto de vista.
Permite, Pantera?
Permito.
Realmente assim, ó, naquele dia eu liguei para o Danilo pedindo a situação dos tanques, como é que estava. Eu pedindo, daí ele disse não, que seria feito alguma entrega. Então naquele dia vocês viram, estava tumultuado. Realmente eu posso ter errado e não estar falado, mas os outros não tinham sido convidados ainda. Ele me falou porque eu liguei para o Danilo, eu realmente posso ter errado, peço desculpas, mas os outros realmente acho que não estavam convidados. Eu assumo a minha parte que realmente eu liguei para ele para ver como é que estava a situação, como é que estava essa distribuição dos tanques. Realmente, então eu peço desculpas dessa situação.
Não, eu não estou cobrando do presidente porque ele não sabia, mas aqui sabia. Então eu podia ter, naquele momento, simplesmente ter colocado que nós não teria dado nenhum debate. Então, assim, ó, volto a dizer, essa casa é uma casa democrática. Onde é que? Acho que cada um é livre para falar, cobrar, mas acho que temos que ser sempre pelo justo. Eu fui oposição, hoje estou situação, e como sempre falei, o que é bom é para a comunidade. E eu sempre fui a favor, quando foi oposição, do que é bom, elogiei, nunca tive vergonha nenhuma de elogiar a administração passada, das coisas boas que foram feitas. Então eu peço hoje o mínimo de consideração também dessas coisas. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Eu vou falar um pouquinho do projeto de lei número 20, que trata de uma autorização de 1.800.000 para diversas coisas que teve o pedido de vistas da colega vereadora Adiles. Até em defesa dela um pouco, para esclarecer, isso eu fiz para algumas pessoas que me procuraram. Eu acho que a ansiedade das pessoas, quando vem um projeto, quando fala de asfalto, é tão grande, né, que quando um vereador usa da sua atribuição legal de fiscalizar, e como tem o pedido de vistas, é uma ferramenta que nós temos para ter, daqui um pouco, para se inteirar melhor do projeto e tirar as dúvidas. E mais para a sociedade, muitas vezes já parece que já não vai mais acontecer, enfim. Né? Então, realmente, a expectativa da sociedade em relação ao asfalto é muito grande. Então, logo existe bastante quer falar alguma coisa?
Só me permite, só para colocar uma situação parecida, a Dilis também foi muito cobrada, dizendo que era contra, também saiu uma nota no jornal, que também foi ruim. A gente é parceiro aqui, todo mundo sabe, foi votado o projeto do posto de 32, para ele já tinha sido feito, a gente aprovou, ninguém falou nada. Então, claro, às vezes é de ambos os lados, a gente tem que relevar. Então, só para colocar, está falando da Dilis, né? Então, eu sei o que ela passou lá, cobrando que ela era contra. Não é isso. Ela estava apenas querendo ver alguma situação, né, Vanderlei? Obrigado.
Sim. Continuando, é justamente isso. Então, eu fiz esclarecimento para várias pessoas que ali me procuraram, porque a gente cresceu ali. Então, a gente tem ligação com muitas pessoas. E até a presidente não quis antes falar na nossa ante-reunião ali, mas já tem R$1 milhão nos cofres públicos, que veio agora de um ajuste que o governo federal fez, e a administração está se empenhando para fazer um novo projeto de segmento na Forqueta Baixa. Então, assim, é quase 100% que logo em seguida, quando concluir esse cronograma que existe no setor do planejamento, vai se avançar mais um pouco na Forqueta Baixa também com asfalto. Mas esse projeto 20, né, ele também tem três situações. Essa compra do mais um veículo para o serviço urbano é muito importante também, porque a demanda é muito grande ali, a questão de recolhimento de lixos e de folhas verdes e galhos. Então esse caminhão que está dentro desse pacote é muito importante também. E a questão da castração ali dos animais, né, que está sendo aguardado pelo grupo que gerencia isso. Até cumprimentar as colegas aí do anteprojeto da Helena, que trata dos nossos animais, e a Alessandra, que está se empenhando também bastante nesse assunto. E a gente também já discutiu, a gente já entrou com propostas, e é de muita importância de nós realmente ter coragem e de avançar na questão dos animais, porque tem várias situações ali que são muito importantes para a gente conseguir regrar e a favor dos animais, a favor da sociedade, das pessoas, porque o excesso de animais nas ruas, nas casas, também interfere na vida social das pessoas. Então, são diversas situações que a gente precisa ter coragem e, em determinado momento, conseguir fazer uma regra para dar uma solução para isso. Falar um pouquinho, então, da saúde, que eu acho que é um dos assuntos mais do momento. A gente é muito questionado, a gente está junto com a administração e acompanha, mas até uma pessoa me pediu assim para dizer, né, Vanderlei, tu tem que dizer na Câmara que o plantão médico do hospital é para emergências. As pessoas precisam saber separar isso, por isso que, claro que nós estamos enfrentando esses surtos de dengue, de pandemia, então é difícil, né, as pessoas procuram ajuda. Mas realmente, né, na hora que nós puder conseguir separar que o hospital atenda o plantão médico de emergências e urgências, e as coisas mais leves fossem atendidas nos postos de saúde ou num posto estendido que agora está se trabalhando, eu acho que realmente é o ideal. Mas, infelizmente, a gente vem de várias situações que acumula, e o hospital de Arroio do Meio é uma referência sempre, né? Então, as pessoas já parece que tiram o tempo e preferem ir ali, né? Mas, infelizmente, a gente tem esse acúmulo. Mas eu tenho certeza que a administração está se empenhando, e agora também a gente já tem notícias que a situação está mais controlada. Então, eu acho que vamos conseguir normalizar um pouco melhor os atendimentos. Para hoje era isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas, imprensa e as pessoas da comunidade que nos assistem. Das boas-vindas para o nosso colega Ricardo, né, para essa vinda aqui à Câmara. Isso é sempre importante para todos os nossos suplentes. Como primeiro assunto de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha participação e da Adilis, que hoje não está presente, no primeiro encontro regional das mulheres na política. Foi um encontro de grande conhecimento. Infelizmente, tanto eu como a Adilis só pudemos permanecer na parte da manhã. Mas acho que não teve preço até poder escutar referências para nós em relação às mulheres na política. Uma das falas que a gente teve nessa manhã foi da Iris Altmaier Hank, de Cruzeiro do Sul, que foi a primeira prefeita eleita pelo povo, como ela gostou de frisar bem, no Rio Grande do Sul, e a terceira do Brasil. E poder escutar uma mulher de 87 anos falando de sua trajetória e o quanto ela já, daquela época, era chamada de prefeito e não prefeita, né, mostrou o quanto ela abriu de caminhos na política para as mulheres. Também, na sequência, escutamos as histórias de vida da Silvana Covatti e da Maria... Ana Amélia Lemos, me fugiu agora o nome, Ana Amélia Lemos, que também trouxe toda a sua trajetória dentro de sua vida, de como se constituiu e o quanto realmente a política para ela fez a diferença na sua vida, né? Desde conseguir uma bolsa de estudos quando pequena, né, do governo do Estado, na época Brizola. E o quanto isso mostra a importância para nós, dentro da discussão na política, novamente friso aqui nessa Câmara, a importância de nós estarmos na AVAT, que é a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, essa que agora, então, tem essa subseção que são as vereadoras. E é importante a gente poder discutir política. Agora, sábado, vai ter um encontro dos vereadores em Nova Brécia. Infelizmente, esse sábado já tenho um compromisso, não consigo me fazer presente. Mas falar o quanto nós, como Câmara, seria importante, sim, buscarmos mais conhecimento, discussão, olhar para formas diferentes de fazer política de todos os vereadores da região e de escutar, às vezes, políticos que estão em outras esferas, estadual, federal, e podermos aprender com isso. Acho que é sempre necessário para nós crescermos como Câmara, que eu venho falando desde que entrei aqui, o quanto essa Câmara precisa evoluir na questão de ser mais propositiva. Hoje vejo, escuto os noticiários falando de o quanto o jovem hoje não quer, nem está fazendo o seu título, os jovens de 16 anos, eleitoral, porque não tem interesse em votar. O quanto talvez nós, como Câmara, podíamos estar fazendo um projeto de discussão na educação de uma forma multipartidária, né? PP, MDB, PDT, e poder falar sobre política com os adolescentes do nono ano, ensino médio, e poder realmente discutir um pouquinho com eles qual é a importância de votar. Porque isso hoje, dentro da sociedade, está muito fraco, justamente por causa de uma má política que se instaura em muitos municípios, em muitas formas de se fazer política, onde geralmente não há, o que eu já venho debatendo e discutindo, às vezes, em relação à discussão, em relação ao diálogo, de uma forma boa, propositiva. E quanto a isso, na última sessão, falei então muito sobre essa questão em relação ao diálogo e fui questionada pelo Marcelo. E realmente eu acho importante momentos como esse que tivemos aqui hoje, de conversar com as pessoas da administração. E realmente, se existe dúvidas em relação ao plano diretor, que ele tem 4 anos a ser desenvolvido, chama as pessoas para conversar. Porque na mesma sequência da semana, também já foi apresentado as lixeiras que vão ser implantadas dentro do município de Arroio do Meio, já pensando também na coleta seletiva. As coisas precisam ser planejadas, elaboradas, e não nascem da noite para o dia dentro de uma proposta política. Ela precisa ser feita realmente com planejamento e cuidado. E eu acho que esses questionamentos, eles se tornam vazios quando acontece isso. Porque fala aqui e já na sequência acontece a demonstração do que estava sendo feito já. Então, a importância, sim, de mais momentos então, de diálogo quando se tem dúvidas em relação ao que se propõe. Mas lembrando que essa proposta ela tem 4 anos para ser desenvolvida, não em 1 ano que se vai fazer totalmente o que está lá planejado. E cada coisa tem o seu tempo de amadurecimento dentro de um planejamento. Outra questão que eu quero comentar, falando em saúde, concordo com todas as colocações dos colegas e realmente vivemos uma, agora, epidemia, né? Epidemia, passamos de uma pandemia a epidemia, que sim, já falamos várias vezes que uma saturação de saúde, quando existe eventos desse tipo, sempre vai dar problema. Hoje, Lajeado vive isso, o que nós vivemos semana passada. É. Então, acho que sim, as pessoas precisam olhar com cuidado para o nosso sistema de saúde e pensar que aquelas pessoas que lá estão tentando fazer um bom atendimento, elas também saturam, elas também cansam, elas também estão estressadas. E acho que dos dois lados precisa, sim, melhorar essa parte da empatia, da questão do acolhimento. Claro que a pessoa que está doente, ela não consegue ver outra coisa a não ser o seu lado ruim. Mas a gente também tem que se colocar no lugar de todos os outros que estão lá junto. Porque uma pessoa, quando estava lá, atendimentos de mais de 100 pessoas numa noite, é óbvio que não, várias pessoas estão na mesma situação, e todas querem ter atendimento rápido. E falando em saúde, hoje é o Dia Mundial da Atividade Física e Saúde. Salientar a importância desse dia e de que todas as pessoas realmente olhem para o que fazem realmente do seu dia a dia e de que forma elas colocam alguma forma de atividade física no seu dia. Hoje, São Paulo está com Abril Verde, né, pensando realmente em pensar que movimento é vida e movimento é necessário para todas as pessoas. E então, convoco a população de Arroio do Meio e desafio de uma forma que as pessoas se coloquem no seu dia a dia, começa com 10 a 15 minutos, no mínimo, de alguma forma de atividade física. Né? Uma caminhada, alguma dança, qualquer coisa que movimente além do que ela faz no seu dia a dia. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente. Em nome do Ricardo, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Vou começar falando um pouquinho de um convite que a gente recebeu da Aprecian, em nome do João Hilger,
onde foi conversado algumas situações que, inclusive, alguns colegas levantaram há um tempo atrás sobre a questão dos loteamentos. É uma pena que nem todos estavam, é uma pena mesmo, porque teriam ali a oportunidade para esclarecer as dúvidas e elucidar os fatos. Foi de muito proveito essa reunião e espero que a Aprecian continue convidando a Câmara quando tem esse tipo de discussão, que é para o bem e o crescimento do município. Segundo lugar, falar, como a gente já falou antes dessa sessão, da questão do asfalto de Forqueta Baixa. Dizer que eu lamento muito, estou muito triste com essa situação do município ter condições de receber 2 milhões a fundo perdido do Estado e não conseguir esse valor. Podia ter sido feito um quilômetro a mais, com certeza, em Forqueta Baixa, nos modos que está sendo feito. Lamentar pelas pessoas e comunidade de lá que não serão atendidas por causa desse projeto que o município só conseguiu captar 750 mil, deixando de trazer 1 milhão 250. Dizer também que, conforme o coordenador do planejamento colocou antes, no questionário desta casa, na época de secretário, sei que se defendia muito, a população, os moradores de lá, pediam que se levantasse a estrada onde pegava a água. Tanto que foi feito isso na Ponte do Juventude, depois lá na travessia com galeria na área do Orectio, na Baixada, que hoje também deveria ser feito ali antes de chegar na escola e no campinho de Forqueta Baixa ali. Eu espero que numa enchente um pouquinho mais forte, que esse asfalto não seja levado, trazendo prejuízos e danos a esse asfalto, onde se tem, então, perda de dinheiro público. Pedi também para esses moradores, para que eles acompanhem essa obra, para que ela seja bem executada, com os 20 centímetros de drachão, com os 18 de base, com os 5 de asfalto, para que não aconteça o que aconteceu na rua Dom Pedro II, uma obra inaugurada no fim do ano passado e que já precisa de conserto. Então, que os moradores todos, aonde vai ser asfalto, que eles parem, dêem uma olhadinha, fiscalizem a obra, assim como também os vereadores fazem, para que eles ajudem para que essa obra tenha qualidade, para que não receba logo consertos. Não queria falar da questão que já foi falado várias vezes nessa casa. A Diles falou sobre isso várias vezes, pediu, fez requerimentos. A gente fala muito em turismo, a questão dos municípios na volta, todos eles investindo em turismo. E, para minha tristeza, o nome de Arroio do Meio foi parar numa página a nível estadual por causa de duas pinguelas que está se pedindo há mais de um ano para serem consertadas em Forqueto. É lamentável isso, é triste. A gente sabe que tem que fazer um projeto para recuperar a base de uma, mas com certeza o município tem recursos para fazer. Não é só a questão do turismo, mas sim também as pessoas que lá transitam todo dia, que vão trabalhar ou em Marques de Souza ou de Marques de Souza vim trabalhar em Arroio do Meio na Sábado de Calçados. Então, ter o nome do município de Arroio do Meio, que tem dois roteiros turísticos numa página a nível estadual, postado por pessoas que trabalham com turismo, que fazem marketing sobre turismo, é muito triste ter um vídeo do jeito que está a situação daquelas pinguelas. Então, lamento muito, vou pedir de novo, reforçar o pedido da vereadora Diles, que já foi feito várias vezes, já foi várias sessões, foi falado nesse assunto, e que ainda não foi feito. Então, espero que a administração, que o executivo tome uma atitude e que resolva essa situação para não prejudicar o nosso turismo, os empreendedores que investem nos roteiros turísticos para trazer pessoas de fora,
e também gastar quem é Rui do Meio, gerando mais renda para o município. Falar na questão do posto de saúde, eu vi, a gente fez o requerimento pela bancada, vi que o município executivo vai abrir o posto até as 8 horas. A gente sabe que são situações que nem a dengue, que teve pessoas, às vezes, uma fila grande lá no hospital, mas a gente também acredita, e pelo menos as pessoas que me ligam de noite, quando a gente já está praticamente dormindo, 11 horas, 11 e meia, 10 e meia, geralmente vocês podem olhar nas redes sociais que tantas e tantas vezes as pessoas postaram lá o desabafo delas, esperando na fila para ser atendidos. São horários mais tarde que 8 horas. Então, por isso, uma das justificativas desse requerimento da bancada do MDB é que o posto fique aberto até meia-noite, com toda a estrutura, com a farmácia aberta, com todo o atendimento que se tem durante o dia. Até porque a gente sabe que não tem mais farmácia depois das 10 horas aqui em Arroio do Meio também. Então, acho que o município, acho não, o município tem recurso para fazer isso, tanto que tem um projeto de lei nesta casa, para que vai à votação na próxima sessão, onde o município pede R$400 mil, já com dotação, com excesso de dotação, ou seja, foi arrecadado a mais do que estava previsto, então o recurso tem. E a empatia, que se fala, para mim, empatia, contratar um segurança para botar no hospital, não é empatia. Isso é forçar as pessoas, ou deixar elas sem graça, às vezes 2, 3 horas esperando quando levantam para falar alguma coisa. Acho que isso não é legal. As pessoas de Arroio do Meio têm uma saúde boa, sempre tinham, eles não merecem isso. Essa questão é muito delicada, sempre teve muito movimento no hospital, sempre foi assim, nunca teve esse tamanho de reclamação como teve agora. Meu último assunto é sobre estradas. Muitos moradores de várias localidades diferentes ligam reclamando das estradas. A gente sabe que tem equipes trabalhando. Até para minha surpresa, hoje tarde recebi uma foto de uma bananeira plantada em Picada Rui do Meio. Lembro que quando era secretário chovia 2 semanas, a gente logo depois fazia, chovia em cima, dava barro também, se plantava bananeira. Ou quando fazia a estrada e não chovia e não tinha umidade, dava poeira, reclamavam. Então a gente sabe de todas essas dificuldades. A gente está na entrada do inverno. Se a gente não conseguir fazer a manutenção dessas estradas e valetas logo, vai ficar muito complicado durante o inverno. Ainda sobre a saúde, a mesma questão. Se a gente hoje está com problema, imagina agora que está começando o inverno, quando a maior parte dos atendimentos começa agora, com infecções, com crises respiratórias. Então, acho muito importante que o executivo analise essa situação de manter o posto aberto até meia-noite. Presidente, da minha parte seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo.
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos 309 votos que fiz na eleição, agradecer a consideração desse pessoal. E, já que o assunto é a saúde, referente a isso, creio que, assim como nas administrações anteriores, essa aqui também está se empenhando para fazer o máximo, para fazer o que pode na saúde, porque a saúde, creio que, é um dos setores essenciais que não se pode falhar. E aqui já se falou de tudo, não resta falar mais nada, mas só para lembrar que no fim de semana passado eu conversei com pessoas e, de fato, conversei com uma que disse assim: a saúde hoje, todo mundo sabe que está saturada. Temos problemas, não é só aqui em Arroio do Meio, é por tudo. E ela disse o seguinte: Eu trabalho numa firma grande, eu tenho plano de saúde. E na semana passada tive que ir alojado. Esperei 5 horas para ser atendido. Isso que tem plano de saúde particular. Daí esses casos pontuais de pessoas esperando, isso sempre teve e sempre vai ter. Isso sempre teve e sempre vai ter. E nas estradas, eu creio que está se fazendo o possível também. Brita está sendo levada numa época que eu lembro que nunca se levava brita para as estradas do interior. E eu tenho isso em fotos, tenho registrado. Hoje está se levando material de qualidade. E lamento que tenhamos colegas na casa que foram capazes de dizer que a estrada que vai em direção a São Luís, aquela obra é um dinheiro jogado fora. Creio que isso também seja uma inverdade, porque quem passa lá, sobe ou desce com o caminhão carregado, eu faço isso, fiz isso, sabe o que é fazer o tipo de coisa. Então aquela obra lá já devia ter sido feita há anos atrás, devia ter sido feito tal coisa. Isso que não está terminado, pelo que eu sei. E também, que nem o colega Pantera falou antes, quando a gente falar alguma coisa aqui, até eu fiz um juramento. Na sessão passada eu participei lá na plateia e foi dito que desperdício de dinheiro público, estrada direção 32, picada 32, teria sido patrulhada, botado material e que não teria sido feito a abertura das valetas. Eu passo lá seguidamente 2-3 vezes por semana. A estrada foi bem patrulhada, valetas abertas e não houve desperdício de dinheiro público, porque não foi material embora com as chuvas. Que se verifique essas situações. E referente ao caso da água de linha 32, eu não sei em que pé anda, de repente alguém aqui saiba como está essa situação. Isso independente de um partido ou de outro, esse tipo de situação não é se tratar porque sou desse partido e vou tratar dessa forma, que eu sou desse partido e vou tratar de outra forma. Isso são coisas que não se discute, isso tem que ser resolvido, que nem o Rodrigo falou. Não sei se ali necessitamos de fazer licitação ou esse tipo de coisa, porque isso é caso de saúde pública, isso é emergência. É, Rodrigo.
Eu acho que assim, como eu falei, eu acho que toda a Câmara aqui é favorável, até porque tem o decreto de emergência, eu acho que não necessita realmente de não tenho todo esse entendimento também, mas eu acho que a Câmara é a favor, a gente tem que pensar, como eu falei, para resolver essa situação. Claro que pensando sempre no correto, tem uma assessoria, a prefeitura tem, eu não sei te dizer certo se precisa ou não, mas acredito que não.
Só para colaborar, Ricardo, está programado o seminário da água em 32 agora, onde é que todo mundo está convidado, que isso vai servir para debater hoje. Com certeza o Rodrigo está certo, não há necessidade de fazer licitação, claro, estamos estado de emergência, mas com certeza será feito, só que tem que, acho que, estudar bem para não dar para errar, né? Não dá para errar, que já foi errado várias vezes, tá? Tu sabe que é um lugar complicado, 32 de água, então acho que vai servir esse seminário junto, que vai ter profissionais lá para debater bem esse assunto.
Acho que bem colocado, Pantera, também já conversei com o prefeito também, eu acredito que ele vá nos convidar também, a gente não tem esse convite ainda, mas é muito importante que a gente também possa participar, é o que eu venho sempre cobrando. Às vezes uma pessoa bem pequena tem uma ideia boa, né? E Pantera, eu penso lá, a gente tem grande chance de errar, mas a gente tem que arriscar, porque é complicado. Paulo também foi secretário, sabe quantos poços já foram furados lá, não é fácil.
Só para... Eu tô pedindo, né? De repente alguém sabe de alguma coisa que está sendo feita porque de fato precisamos agir ali, precisamos fazer alguma coisa.
Se me permite, Ricardo, essa Câmara sempre foi parceira, né? Assim como o Rodrigo já falou, veio dois projetos para incentivar a associação lá em cima de água, e a gente também ficou muito triste com essa situação, que agora o poço deu água salobra, né? A gente sabe que lá em cima já foram furadas várias. A gente, aquela vez, quando então o secretário veio um geólogo para indicar melhor, o melhor local, nós andamos toda a linha 32 e o que, que ele colocou? Que na altura que se estaria lá, para chegar no arenito, para ter uma água boa, teria que furar 700 a 800 metros. Nesse momento, ele disse, não adianta tu escolher, por causa de 10, 15 metros de diferença na altura, tu escolher aquele ponto ali. Tu vai ter que furar aquela profundidade praticamente igual. Então, naquele momento, o mais importante seria perto onde teria a manutenção, inclusive luz trifásica com o transformador, porque uma bomba dessa profundidade precisaria de muita carga. Então, se optou por um local que a gente chegou, se não me engano, 350, 400 metros e se pegou uma camada de lodo, que daí não consegue mais aprofundar e desmorona sempre. Tem possibilidade de fazer, continuar furando e canalizando? Tem, mas o custo não tem como. Então se optou por uma outra situação, depois foi furado aqui embaixo, né? Deu pouca água e com toda a seca, a gente passou 3 anos de seca, ele acabou não aguentando esse poço. Tentou se aprofundar agora, chegou na água salobra. Esses dias em Brasília até a gente conversou com um prefeito, essa situação, e uma das ideias seria aprofundar o outro poço, mas também é um risco de tu afundar ele mais e também chegar nessa água salobra, pela quantidade de água que deu esse poço, deve ser uma bacia grande embaixo, então é uma situação bem complicada mesmo, mas com certeza essa casa é parceira.
E uma outra situação, uma coisa que eu tenho que levar aqui, não sei se é só lá na minha comunidade, mas eu vejo por tudo. A fiação antiga das telefonias, as fiações desativadas. Isso é uma coisa que não sei se tem como nós, como o município, pedir ou de repente até botar um projeto aqui para que esse pessoal que hoje detém as concessões, que fiquem encarregadas de retirar essa fiação.
Com um minuto.
E para completar com a Alessandra, creio que ela falou em politicagem e tipo de coisa. Creio que política se faz para chegar até aqui. Depois que chegamos aqui, trabalhamos para o município e para o povo. Que nem no juramento eu falei, para o bem da comunidade. Seria esse, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto que eu trago, fico muito feliz no dia 23/3, quando nós recebemos o convite para participar da reunião da Aprecia. Quero aqui agradecer ao presidente João Hilger, ter convidado nós vereadores, para participar dessa reunião, onde é que foi discutido, dado ideias a respeito dos nossos loteamentos, lixeiras, áreas verdes, roçadas e o avanço dos loteamentos em direção à zona rural. Foi muito proveitoso e só à espera de mais convites assim para discutir. Continuando minha fala, fiz um requerimento a respeito da rua A do loteamento Vácher. Ali existe o arroio, já existe uma ponte com uma proteção, mas toda a lateral do arroio ainda não existe uma proteção. Então é um lugar bem perigoso para os pedestres, inclusive para crianças que ali trafegam na ida e vinda de escolas ou em direção à área de lazer. Quero pedir uma atenção especial a esse meu requerimento. Continuando aqui, quero pedir, ó, a Secretaria de Obras, inclusive hoje o secretário aqui presente, que dê uma atenção especial a rua José Meneghini para fazer o patrulhamento, colocação de material. Inclusive, naquela rua nós temos protocolo de lixeiras. Acho que seria interessante nós conseguir atender esse protocolo, já que há moradores que querem a lixeira, onde é que fica mais organizado o lixo deles. E da mesma forma, quero fazer o comentário aqui, o trabalho está andando. Vejo, num bom caminho, um bom andar, Secretaria de Obras, temos várias estradas, ruas, loteamentos serem feitos, patrulhadas com a colocação de brita, acho que todo mundo vai chegar na vez, torçamos por isso. A respeito da água de 32, me lembro da outra administração também, onde é que inclusive naquela época já tivemos um problema, onde é que a Câmara de Vereadores doou 100 mil reais, que foi dividido em duas, três entidades, associações de águas. Nesse sentido, nós somos totalmente parceiros em ajudar e quanto antes poder resolver essa questão. Temos também a Associação da Dona Rita, que está com problema de poço, e a Associação da Cascaieira, que inclusive já estava aqui também conversando com o prefeito, que tem uma situação simples de se resolver. O problema deles é a pressão. Então, nem é problema de água, é de pressão. Que seria só erguer os tanques de água e estiveram aqui pedindo ajuda do município. Referente a obras ainda, quero aqui fazer um questionamento. Acho que compete mais à Secretaria de Planejamento também. Situações para se observar. Temos bueiros entupidos. Rua das Estrelas, Rua do Luar, Foqueta Baixa, que seria bom desobstruir. E também temos uma situação, acho que merece uma atenção especial e rápida, na Rua Valmor Frank, esquina com a Rua Esperança, isso é em frente ao Pituca, onde é que temos dois canos quebrados, com possibilidade de alguém pisar dentro e torcer um pé. Como sabemos que tem uma escola próxima, peço uma atenção especial a esse requerimento. Essa é a questão. Um outro assunto que eu trago, a gente é representante do povo, a gente traz as questões do povo aqui. Já comentei há umas sessões atrás, inclusive fui procurado por moradores de três comunidades, a respeito de um serviço que, inclusive, o governo do estado estava incentivando, referente à seca que nós tivemos, referente à Secretaria da Agricultura. Eu fui procurado por vários agricultores que estão na fila de espera para a limpeza do poço d'água, para a limpeza do seu açude, para poder ter uma reserva de água, para não ficar sem essa reserva. Hoje é tão importante, a gente está vendo pelos problemas que nós temos nas sociedades, os produtores, quando mais reserva tiver na sua comunidade, quanto mais cuidar esta situação, acho que fica melhor para eles.
Vereador, me permite?
Sim.
Tenho recebido algumas reclamações nesse sentido também, de pessoas que fizeram o pedido já há muito tempo e não foram atendidas ainda. Não quero acreditar que tenha sido escolhido a dedo algumas pessoas que receberam esse serviço, como também continuam as reclamações da questão do aterro. Algumas estão recebendo aterro e outras parece que nem pedido não estão deixando de fazer. Então, é difícil isso quando as pessoas chegam, reclamam nesse tipo de coisa, fica difícil.
Não, peço uma atenção nesse sentido, uma especial a esses produtores, tenho anotado os nomes deles aqui, que se tente fazer o quanto antes esse serviço, para eles poderem ter uma boa reserva de água e assim a gente consegue poupar a água das sociedades. Referente ao comentário que o Ricardo fez da fiação antiga, bem lembrado, eu já fiz isso há umas sessões atrás, me questionando a São Caetano, onde é que a gente, inclusive essa fiação de luz, de telefone, internet, estava suspensa com um poste de madeira, segurando para não pegar nos veículos. É uma sugestão muito importante. Falando em asfalto, quero aqui me referi a um requerimento que fiz no ano passado. Acho que seria bom a gente não esquecer, já que daqui a alguns dias vai sair o asfalto da rua Juscelino Kubitschek. Respeito ao requerimento de colocação de iluminação pública. Já é uma rua bastante movimentada, vai ser mais usada aí na hora que estiver pronto o asfalto, então seria importante ter iluminação pública para dar mais tranquilidade e segurança às nossas pessoas. Continuando na questão do asfalto, quero me fazer uma menção referente à VLS 482, Estrada Dona Rita Lei Grande. Não sei se foi esquecido ou se está projetado para mais tarde, mas ali no meio temos um pedaço que falta o asfalto, né? Nas proximidades da família Besch e da família Link. Eu acho que é um trecho de fácil manutenção para nós fazer. É uma ponte simples, um trechinho curto, mas eu acho importante. Ainda mais que ali se encontram casas históricas, né? Já temos ali a Casa do Moinho, que fica na estrada Bela Vista Loi Grande, onde é que nós temos a Dona Rita, que atende ali, temos as pessoas que vão bastante prestigiar, e temos a família Link, que também tem ali a casa comercial histórica, casas históricas. Já que se fala tanto em turismo, uma sugestão, é um baita lugar para nós incentivar o turismo no Rio do Meio. Mais um lugar para nós fazer um centro de turismo, para cada vez mais nós poder valorizar as nossas pessoas aqui. Eu acho que seria importante ali esse pedaço de asfalto também ainda ser concretizado, o quanto antes, a ponte ser alargada que precisa, que vai valorizar bastante a nossa comunidade e o nosso turismo local. Outro assunto que eu trago, vai à votação o projeto de lei para a compra de imóveis para a creche da Escola São Paulo. Que bom. Sou favorável. Espero que todos sejam.
Um minuto.
Uma questão que eu levantei desde o começo do ano passado. Mais creches de sugestões. Temos a Escola Getúlio Vargas que eu dei a sugestão que hoje nós já temos o turno integral. Que é importante a gente sempre valorizar a nossa educação. Outro assunto que eu quero falar, e até hoje tarde já estive em contato com o nosso secretário da Saúde, pedindo uma atenção especial à dengue, a uma fiscalização maior nas nossas comunidades. Pedi a ele, aos moradores da Travessa João Pedro Schwartz, que me procuraram, muito preocupados. Temos outros moradores de outras comunidades, que nem a moradores da Rua Almiro Lanzi, também temos uma situação bem complicada ali, que me procuraram, pedindo uma atenção especial ao secretário, e ele se comprometeu a já dar um parecer favorável à fiscalização desses lugares.
Tempo esgotado.
Sim, é isso. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Paulo Heck.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Colega Ricardo, que hoje está nosso colega durante a Câmara de Vereadores, durante a sessão da Câmara de Vereadores, imprensa, nosso jurídico, nosso secretário e demais pessoas que nos assistem. Falar um pouquinho também, como meus colegas já falaram, da reunião da pressão, que hoje é gerida pelo João Hilger, que acabam falando sobre loteamentos, que são as pessoas, os empreendedores desse segmento. E como foi falado, eles sentiram a falta de alguns colegas que não se fizeram presentes, pelo fato de volta e meia esse assunto ser levantado. Então, quando a gente tem a oportunidade, uma pena, nossos colegas todos não se fizeram presentes. Acho que foi uma reunião muito proveitosa para se tirar várias dúvidas, né? Um assunto que que aqui muitas vezes é debatido e eles acabam dizendo assim, sendo mal cotados, mal falados pelo fato de abrir loteamento perto da zona rural. Eles deram a justificativa que o projeto é aprovado aqui dentro da casa, dentro da prefeitura municipal, então que eles estão seguindo as regras que o município estabelece. Então, esta e mais umas outras dúvidas, a gente acabou trocando, sabe-se que vai se mexer nas leis e eles estão trocando. Aí falaram bem da Secretaria do Planejamento, onde estão sendo bem atendidos, onde está sendo discutido e onde eles queriam discutir com nós, pena que todos não se fizeram presentes. Mas muito boa a reunião, proveitosa. Que nem o colega falou, tomara que sejamos convidados para mais vezes. Também falar do CDL, onde fui convidado a participar, do café.com, o primeiro, depois de vários cancelados, vários não puderam ser feitos, por causa da pandemia, onde na retomada desse café aí, que é uma conversa entre o nosso comércio, se bateu o recorde de público, se fez presente muitas pessoas e a felicidade, né, do nosso comércio poder retomar agora no dia da Páscoa, que é importante para eles, logo na frente o Dia das Mães, e eles poder estar trabalhando normalmente. Então, parabéns então ao Jonas Neumann e a sua equipe, que conduzem esse processo de forma muito boa e que isto possa continuar acontecendo. Falar um pouquinho também do projeto do asfalto, Forqueta Baixa. O Wanderlei Majolo foi muito bem na fala dele, né? A câmera aqui não está para travar nada, né? A gente está aqui, é direito do vereador, a gente tem que discutir os projetos, tirar nossas dúvidas e atender, tentar levar as demandas dos nossos votantes aí da nossa comunidade da melhor forma possível. Então não se atrasou em nenhum minuto esse projeto da Forqueta Baixa. Esse dia eu já estava em caixa há muito tempo. O projeto vem em regime de urgência, sem especificações. Então, aquilo que a gente fala, o debate é importante, o diálogo é importante. Nós não fomos convidados para essa etapa. Então, acredito que agora foi tudo esclarecido, o projeto vai ser votado, não é esses 14 dias que atrasaram, ninguém foi contra esse projeto, já se deixou claro que todo mundo era a favor desse projeto, desde o primeiro dia que ele entrou na casa. Não posso deixar de falar também, Paulo Reck já falou, se não foi o primeiro, foi o segundo pedido meu, o conserto da pinguela da Igreja de Petra. Tinha prometido que não ia mais falar sobre esse assunto, né? Mas de novo, agora ele entrou na mídia regional. Uma pena. Então, que realmente se tire lá a placa, se feche aquilo lá, se não tem um dinheirinho para arrumar aquilo lá. Passa de um ano que a comunidade lá está pedindo, trabalhadores que passam lá, o turismo, outros gastando milhões, nós não estamos conseguindo arrumar uma pinguela. É uma pena. Então, a gente não queria mais falar, mas vamos falar de novo, vamos pedir para se mexerem para arrumar uma coisa simples, que é essa pinguela aí. Queria falar também, pedido meu, da quadra de basquete, que foi feito para os nossos basqueteiros que acabam indo alajado jogar. Foi prometido que seria pintada a quadra e posto as tabelas logo após a inauguração da quadra aqui no centro. E até agora a gente não viu nada disso. pessoal acaba se deslocando para Lajado, tem bastante gente jogando, tem duas equipes me pedindo isso. Também é coisinha pequena, é esporte, é saúde. Acredito que esse pedido aí poderia muito bem ser atendido. Falar um pouquinho do nosso pedido, né? Para aumentar os horários no posto de saúde, com as suas especificações ali de médico, farmácia. Mas de novo, essa semana se sabe que o nosso posto de saúde estava abarrotado por causa do pediatra, né? Pais perdendo serviço, daqui a pouco se tivesse um pediatra uma ou duas vezes por semana de noite, os pais poderiam trazer as nossas crianças e não perder serviço, que durante o dia pode daqui a pouco ficar com o mano, com a avó ou com o vô, mas assim os nossos pais acabam perdendo serviço, e esse também seria um serviço importante que a comunidade está pedindo. A gente, eles vêm aí 7 horas, saem meio-dia, 1 hora do nosso posto de saúde, já perde a manhã, já perde a tarde, um dia de serviço a menos. Do jeito que o dinheiro está curto, chega a fim do mês, ele acaba fazendo falta para nossas famílias pagar as contas deles, pagar o que eles devem a cada mês. Finalizar também, queria falar para o vereador Ricardo, se ele passa uma, duas vezes por semana lá, eu passo 3 vezes por dia na linha Bet, subida 32, desço. Amanhã eu vou postar as fotos, então, no grupo dos vereadores, e mostrar que se foi feito um trechinho aqui de Valeta ou outro ali, mas 90% da estrada não foi feito. Então choveu bastante, foi bastante material fora, não foi feito nenhuma valeta na descida, onde é o morro, que é o principal, porque quando chove, ela corre dentro da rua e acaba levando o material, que é tão caro, que difícil voltar a fazer a rua de novo, porque as máquinas darem a volta ao município demora. E que essas coisinhas são as básicas, a roçada, a limpeza de valeta e depois botar o material. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Ordem do dia.
Ordem do dia, isso. Leitura dos pareceres. Peço a leitura.
Parecer número 003 de 2022 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 4 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 021-024 de 2022 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de pareceres que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Presidente Rodrigo Croix. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 4 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 021 e 24 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente César André Cortes.
Projeto 020, peça leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no orçamento do exercício de 2022 no valor de R$ 1.800.000, indica recursos.
O projeto está em discussão. Alessandra.
Eu só gostaria de salientar em relação a esse programa Melhores Amigos, né, que é um valor que vem do governo do estado, e que é para gatas e cachorras, né, fêmeas, e o quanto as pessoas precisam pensar em levar os seus animais para essas castrações. Não é de uma hora para outra que esse valor vai estar disponível, isso aqui vai ter ainda ser feito licitação, né, para conseguir colocar em prática isso aqui. Mas as pessoas podem dar o seu nome, qual animal que é, para lá no CRAS, para poder fazer, ficar numa fila de espera para quando for liberado. Só queria salientar em relação a isso, essa questão.
Rodrigo?
Aproveitar que o colega já colocou também sobre as castrações. Eu acho que isso, quando nós tivemos a nossa reunião aqui, acho que é o que todo mundo falou, o que vai ajudar, o que vai resolver, não é a curto prazo, é as castrações. O que já vinha sendo feito já foi muito importante, o primeiro pontapé, e é o que vai ser daqui para frente. Então, para nós não ter problema de abandono de animais, acho que isso é importantíssimo, esse programa, e com certeza vamos ver isso ao longo do tempo, não é imediato, né? E outra situação, o colega Diles hoje não está junto nesse projeto, então o dinheiro que vai ser para a Forqueta Baixa, pena que ela não pode estar, sofreu um acidente, né? Então quebrou o braço, não pode estar aí hoje de manhã. E colocar que realmente, se ela foi criticada, e realmente sei que algumas pessoas o fizeram, como o colega Vanderlei colocou, pessoas que ligaram para mim também, coloquei logo de antemão que todo mundo é a favor desse projeto, 100%. Ela só queria esclarecimentos. E também nada impedia da secretaria, se fosse mesmo a questão, de ter começado a obra. Era com as máquinas da prefeitura, poderia ter sido começado. Então, lamento também pelo que ela passou, pena que ela não pode estar aqui hoje à noite, porque é difícil quando o vereador também injustamente é criticado por alguma situação, sei que já passei por isso, sei do trabalho dela, então queria só colocar isso também.
Vanderlei?
Eu já manifestei sobre esse projeto, só essa parte que o Rodrigo até comentou, da necessidade de licitação desse trajeto, então ele é um pouco mais devagar do que se fosse, como o município tem feito em alguns lugares, que é máquinas próprias, então tu elabora o projeto na própria secretaria e já sai tocando ficha. Nesse caso, então, esse trajeto, como é convênio do Estado, é por licitação, então tem todo um cronograma um pouquinho mais lento. Mas é de suma importância, eu acho que o município está avançando muito nessa questão em todas as comunidades e tem o nosso respeito.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ou do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 021, peça a leitura.
Cria o Conselho Municipal do Bem-Estar dos Animais e da Outras Providências.
O projeto está em discussão. Alessandra?
Bom, eu acho que salientar novamente desse conselho, que vai ser um órgão de discussão, de conseguir reunir dentro deste conselho protetoras, pessoas que têm realmente um olhar diferenciado para tentar realmente dar conta das demandas que nós temos dentro do município. E acho que, como a Maria Helena falou antes, né, nós temos que, sim, talvez esse projeto que ela também, esse projeto que ela encaminhou, eu também já tenho elaborado, não passado na Câmara, um projeto de lei que é como bem-estar animal, que, de repente, talvez a gente possa, em conjunta, formar como um só, né? De repente, a gente pode fazer uma discussão conjunta e estar encaminhando alguma coisa mais ampla para dentro do município de Arroio do Meio, colocando ideias, como o Vanderlei também já pontuou. E esse é um órgão de discussão e eu acho que vai trazer um avanço para a causa animal dentro de Arroio do Meio.
Helena?
Obrigada, colega Alessandra. Realmente, eu acho que, como eu já me manifestei antes, Fiquei muito feliz pela aprovação desse projeto, pela criação desse conselho, que eu acredito que até para nós, Câmara, protetoras, nos dá mais embasamento. Acho que a gente pode seguir adiante com mais segurança também. E relembrando, e que bom que aconteceu lá em 2017, então que está continuando e não se pode parar. Porque a questão animal é, sem dúvida, saúde pública, e eu acho que todos são parceiros e nós temos que acreditar nisso e somar. Obrigada.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 024, peça a leitura.
Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Arroio do Meio e da outras providências.
O projeto está em discussão. Wanderlei.
Esse projeto, na verdade, é uma adequação. Então, o município, na verdade, vem fazendo todas essas situações que constam aqui, por intermédio do CRAS. Então, mas em função de uma normativa estadual e federal, para não correr o risco de perda de recursos que Volta e Meia tem à disposição, então, teve que se fazer essa adequação para regrar, na verdade, né, dentro do município, os serviços que de assistência social que já está se fazendo, que estão aqui descritos.
Alessandra?
Também salientar a importância dessa regulamentação do serviço do CRAS. Eu acho que o CRAS vem desenvolvendo um trabalho exemplar aqui dentro do município e buscando dar atendimento tanto a idosos, como a crianças e adolescentes, e toda a comunidade, as famílias. E, sim, sem essa regulamentação, o município perde, provavelmente, verbas que vão ser abertas nos próximos meses, anos, e que, realmente, só quem é regulamentado que vai conseguir chegar nesses recursos. Então, salienta a importância e o trabalho das gurias do CRAS, a Leopoldina e a Natália, que fazem um trabalho exemplar, Juliana e todas as outras também, mas principalmente que se debruçaram em elaborar e fazer essa regulamentação.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 030, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas do evento cultural denominado de A Paixão e Morte de Jesus Cristo, via sacra, indica recursos a outras providências.
O projeto está em discussão. Pantera?
Só para colaborar um pouco esse projeto, né? Que é na Forqueta, já agora por causa da pandemia, também esteve vários anos, 2, 3 anos sem sair. Então, é um evento regional, né, que a gente já participou em outras oportunidades, né, que realmente envolve muitas pessoas que procuram, vêm olhar, porque é um espetáculo, realmente, aquela comunidade se envolve toda ela. Então, assim, nada mais justo do que o município também fazer dar a sua contrapartida para esses eventos que estão voltando em todas as suas... É um dos eventos, tudo está voltando aos poucos à normalidade. E é o momento de nós nos incentivarmos e fazer com que a comunidade se volte a ter uma vida mais leve, assim, vamos dizer.
Rodrigo?
Bem colocado, colega Pantera. Realmente enfatizar a dedicação daquela comunidade. A gente sabe o quanto que ela já evoluiu. Essa apresentação começou no campo de futebol, passou depois para um cenário que foi montado, inclusive ajudei muitas vezes lá com a máquina. Hoje tem um belo de um cenário já para essa encenação. A comunidade se dedica, ela perde muito tempo, ela põe dinheiro, é realmente, como o Pantera colocou, é um espetáculo regional. Só tenho a parabenizar a comunidade pelo belo trabalho que eles fazem lá. Pena que por 2 anos não pôde ser feito, né?
Alessandra?
Eu acho que esses projetos e essas questões culturais de uma comunidade, num momento como a Páscoa, elas fortificam a crença e a religiosidade que são fundamentais para dentro da sociedade. Eu acho que esse momento ele traz um significado muito grande para a Páscoa. E eu acho que, sim, essas pessoas que se envolvem precisam dessa valorização.
Paulo. Presidente, como em anos anteriores, sempre foi apoiado esse evento, um evento muito bonito. Parabenizar a comunidade de lá pelo empenho deles e, da mesma forma, convidar todas as famílias, todas as pessoas de Aroí do Meio que puderem prestigiem. É uma apresentação, um espetáculo muito bonito, como também as pessoas da região, que não tiver o que fazer, puder prestigiar, com certeza vai ver um espetáculo diferente e que também resgata algumas crenças e deixa as pessoas, as famílias mais próximas.
O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 034, peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$400 mil, indica recursos.
O projeto está em discussão. Pantera.
Só para colaborar, já foi falado nos colegas nesse projeto aí, com muita alegria, que a gente pode dizer que estamos chegando nos finalmente desse projeto da construção, da reforma, da implantação da escola infantil no centro da cidade, na Escola São Paulo, que foi lá na frente, ano passado, a gente debateu muito, e ver que realmente logo, logo, nossas famílias, nossas crianças, todo mundo vai ter sua creche. Então, assim, fico muito contente de poder falar e dizer que esse projeto realmente está praticamente pronto a ser entregue, já está sendo feita seleção dos funcionários também, então eu acredito que logo logo vai estar à disposição da comunidade.
Só para colaborar um pouquinho também desse projeto e falar do outro, da importância do diálogo, né? Esses projetos estão entrando em regime de urgência. Então, outra vez o colega Paulo Bax hoje não pôde estar aí, também está de licença. E da dificuldade de votar projetos em regime de urgência, mas neste caso aqui a gente teve a presença da secretária da Educação. Estava eu e o vereador César por um acaso aqui, quando ela veio nos procurar explicar, onde a gente explicou para os outros colegas do partido, então, da importância disso. Então, é isso que a gente pede, né? A gente quer falar da outra vez, de novo, voltando ao projeto da Forqueta Baixa, onde simplesmente o projeto foi jogado aqui, sem nenhuma especificação. Na segunda-feira de noite, nós recebemos terça para votar na quarta. Então é importante da secretária ter vindo aqui conversar com nós. O secretário Paulinho recebeu ela, já trouxe ela para cá para conversar com nós. Então, isto sim é bom, e que bom que esses projetos aqui estão acontecendo, pelo fato de ter muita fila de escolinha infantil, e logo, logo ali na frente já ameniza um pouco. O projeto está em votação. Ô, Rodrigo, tá?
Como eu coloquei antes já, a maioria aqui quer que essas mães, esses pais possam ser atendidos com seus filhos na escolinha, dar essa tranquilidade que precisa, por isso que acho que é importante essa votação de urgência, e que bom que a secretária veio aqui esclarecer. É dessa forma que a gente trabalha, na parceria, quando as coisas são esclarecidas. Eu acho que todo mundo, se é para o bem da comunidade, não vai ter ninguém que é contra um projeto bom. Então, está de parabéns à administração e à secretária da Educação.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 035.
altera dispositivos da lei número 3.884 de 17 de dezembro de 2020.
O projeto está em discussão. Vereador Pantera.
Eu peço vista desse projeto, presidente.
Projetos. Pedido de vistas concedido. Projeto 025, 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 2021, 2 executivo, 1 baixo nas comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Só. Só queria, então, comentar sobre esse pedido de vistas. Pediram urgência no projeto. Nunca vi disso. Então, não estamos se falando, não sei o que está acontecendo. Agora pedem vistas, só para todos tomarem ciência, né? Então, convites. O Conselho Municipal do Idoso tem a honra de convidar o excelente presidente da Câmara de Vereadores e demais vereadores para prestigiar o almoço festivo e o retorno do baile da terceira idade, que será realizado no dia 23 de abril, sábado, às 10 horas, no Salão Católico Cristo Rei do bairro Aimoré. Inauguração do Cactário, duas meninas, 9 de abril, às 10 horas, na cabanha do Joner Kerr, Arroio Grande. Confirmação até quinta-feira. E aqui nós temos um grupo de moradores que depois querem falar com os vereadores. Quem quiser ficar presente aí, a gente vai ficar tá à disposição deles e convido os colegas que queiram ficar aí para conversar com eles e o público normal, imprensa aí, jurídico, secretário. Fiquem todos à vontade. É uma conversa informal que eles pediram. E se eu, então, quem quer permanecer, fica bem à vontade. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.